Estamos apresentando Salão Verde.
Está disponível para consulta pública até o próximo dia 6 de abril a lista prévia de animais silvestres que poderão ser criados e comercializados como de estimação. Atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA colocou em sua página na internet a www.ibama.gov.br a lista com os nomes das espécies da fauna silvestre nativa que se encontram nessa situação.
Quem tiver sugestões de espécies a serem incluídas ou excluídas do documento deve enviar suas contribuições para o e-mail fauna.sede@ibama.gov.br, repetindo, fauna.sede@ibama.gov.br.
Quando o prazo da consulta terminar em 6 de abril, o IBAMA vai analisar as sugestões para editar uma lista que atenda aos anseios da sociedade. Não se esqueça, o documento prévio pode ser consultado na página www.ibama.gov.br.
E por falar em animais de estimação, uma decisão recente do Conselho Federal de Medicina Veterinária provoca polêmica. Desde 19 de março, os profissionais estão proibidos de realizarem procedimentos cirúrgicos considerados desnecessários, como corte de orelhas de cães ou a extração das unhas de felinos.
A resolução foi comemorada por entidades de defesa do bem-estar animal, mas provoca bastante insatisfação entre criadores e até mesmo entre veterinários. A Mônica explica agora os argumentos de cada lado.
Quando se fala em um cão como o Doberman, logo vem à cabeça um animal forte, com rabo cortado e orelhas em pé. Mas essa imagem pode estar com os dias contados. O Conselho Federal de Medicina Veterinária acaba de proibir cirurgias consideradas desnecessárias ou que possam impedir a capacidade de expressão do comportamento natural da espécie. Entre elas, estão o corte de orelhas e de cordas vocais em cães, a retirada de unhas de felinos e a amputação parcial ou total de asas de pássaros. Procedimentos como o corte da cauda de cachorros ou dos bicos de aves não foram proibidos, mas passaram a ser classificados como não recomendados. O presidente da entidade, Benedito Fortes, explica que as medidas são fruto de mais de 10 anos de estudos e debates sobre a promoção do bem-estar como algo fundamental para a saúde dos animais.
Se nós estamos mutilando os animais sem a mínima necessidade, sem nenhuma indicação clínica, sem nenhuma ocorrência de qualquer que seja patologia, nós estamos agredindo. Se todas essas intervenções no animal, elas são mais para benefício da estética, para satisfazer a necessidade do proprietário e não do animal, não há necessidade. O que justifica o cortar a orelha de um animal? Cortar a orelha simplesmente porque isso fica bonito com a beleza animal, isso não pode ser um comportamento de um profissional da medicina veterinária. Nós temos que sentar num determinado momento e sermos um pouquinho mais racionais e não fazermos essas agressões.
Mas pelo menos um item da resolução desagrada criadores profissionais. Na área, 33 anos, Délio Mendes é dono de um canil de Dobermans em Brasília e pretende abandonar a criação da raça se a proibição do corte de orelhas não for revertida na justiça.
Pessoa que trabalha com cães, que desenvolve genética, que cuida, que aprimora o padrão da raça, ele toma todos os cuidados. Eu sou contra você cortar a orelha em qualquer boteco, em qualquer agropecuária da vida aí. Mas um corte de orelha feito por um profissional, com toda a asepsia, com anestesia adequada, ele não causa nenhum tipo de trauma. É uma cirurgia plástica, como o próprio ser humano se submete. E os cuidados, às vezes, são até mais eficazes do que os cuidados que se toma com o ser humano. Porque eu nunca vi nenhum caso de morte de um cão numa cirurgia de conchectomia. Todo dia a gente vê aí alguém morrendo por causa de lipo. Então, realmente, pra gente é complicado, porque o que valoriza o animal de exposição são justamente esses artifícios, como conchectomia e caudectomia.
Délio reclama que a proibição não foi discutida com os criadores e diz que, inclusive, veterinários especializados nos procedimentos ficaram de fora do debate. O criador considera que as pessoas até podem mudar a imagem que tem de determinadas raças se as mudanças forem graduais, mas admite que ele próprio não criaria Dobermans sem orelhas cortadas. Já a organização Abrigo dos Bichos elogiou a resolução, que seria o resultado de uma longa luta em busca do respeito à vida e à dignidade animal, mas a entidade manifesta preocupação com a possibilidade de as cirurgias continuarem a ser feitas por pessoas não habilitadas, os chamados práticos. Tanto a ONG Abrigo dos Bichos quanto o criador Délio Mendes cobram mais rigor por parte do Conselho Federal de Medicina Veterinária na fiscalização de ilícitos como o exercício ilegal da profissão e maus tratos a animais.
O tubarão azul corre perigo. Estudo divulgado pelo Instituto Chico Mendes mostra que no litoral de Itajaí, em Santa Catarina, a pescaria de espinhel de superfície tem capturado tubarões azuis com tamanhos abaixo do comprimento médio de primeira maturação sexual do animal.
A prática foi observada entre 1997 e 2005. Segundo o pesquisador responsável pelo estudo, Jorge Eduardo Cotas, esse tipo de pesca tem comprometido seriamente a conservação do tubarão azul.
O tubarão azul, Mônica, é o peixe cartilaginoso mais amplamente distribuído nos oceanos do mundo e o mais abundante nas pescarias de espinhel.
Dica da semana.
Hoje você acompanhou aqui com a gente algumas medidas que foram estabelecidas pelo Conselho Federal de Veterinária para a promoção do bem-estar animal. Mas é interessante destacar também que a presença de bichos de estimação pode ter efeitos físicos e psicológicos bastante positivos para a saúde humana.
É, Mônica, e as pesquisas cada vez mais comprovam esse benefício. O veterinário Luiz Didoni, da Vet Clinic de São Paulo, destaca que o amor incondicional que os bichos de estimação oferecem revitalizam pessoas isoladas e abandonadas pelos familiares, além de reduzir o isolamento de indivíduos antissociais. Ele explica ainda que a simples observação de animais já provoca uma sensação de relaxamento, com efeitos positivos sobre os doentes.
E os benefícios não são apenas psicológicos, Ana. Ao levar o animal para passear, o criador deixa o sedentarismo de lado e exercita o corpo. E as crianças desenvolvem suas habilidades psicomotoras, a coordenação, o tônus muscular e as capacidades físicas ao brincarem com os bichos de estimação. O Dr. Luiz Didoni lembra ainda que crianças educadas junto a animais têm melhor comunicação e autoestima.
Motivos não faltam para criar um animal de estimação, mas antes de levar seu bichinho para casa, é muito importante se informar para saber se as necessidades do animal são compatíveis com seu estilo de vida. Cachorros, por exemplo, devem passear e algumas raças precisam de mais espaço do que outras. É bom lembrar também que os filhotes podem fazer estragos em móveis e sapatos se não forem adequadamente educados.
Lembrar dessas dicas é fundamental, Ana, para que o número de animais abandonados diminua. Em todo o país, diversas entidades recolhem cães e gatos deixados nas ruas e buscam um lar para eles. Então, se você busca um companheiro, um bom lugar pode ser nos abrigos protetores. E é sempre bom reforçar que é proibido criar animais silvestres sem autorização do IBAMA.
Então, com essa dica sobre os benefícios de ter um animal de estimação, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. E a coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.